né, na Pequenos Olhares, que é uma mostra voltada ao público infantil, até os clássicos, né, até Olhares Clássicos, que são filmes clássicos mesmo de 100 anos atrás, alguns deles, 80, 70, enfim. Então, para nós, essa diversidade, essas opções é muito legal, né? E aí a gente tem os filmes contemporâneos. Aí esses filmes contemporâneos, os clássicos são mais, né, do que a gente está vendo, do que a gente conhece, do que está sendo restaurado, então é uma busca ativa. E os contemporâneos é muito também do que chega para nós, porque a gente abre inscrição lá em janeiro, e é um processo de janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses que a equipe de curadoria e programação do festival, que são 8 pessoas, comigo mais 7, que a gente vê filmes do mundo inteiro, são mais de 2.000 filmes que a gente recebe do mundo inteiro, entre curtas e longas, e isso é muito legal também, porque, né, não é só os Estados Unidos, Hollywood que faz filme, né, ou a França, que às vezes as pessoas já viram um ou outro francês, não, a gente tem lá inscrições de mais de 80 países de filmes, tem mais de 30 países com filmes selecionados no festival, né? Então, desses 2.000 e pouco que a gente recebe, a gente começa a uma peneira. Então, todos os filmes são vistos pelo menos por alguém da equipe que recomenda ele ir pra frente ou ele ficar, e aí começa esse fluxo de análise e discussão, né? A gente tem reuniões a cada 15 dias mais ou menos em diferentes equipes, porque a gente tem uma equipe que cuida dos longas e tem uma equipe que cuida dos curtas, e essas equipes vão se reunindo a cada 15 dias em média, ou 3 semanas, para durante esses 4 meses, para ir fechando os filmes, para ir, né, para ir lapidando a programação para chegar ali na nossa programação, que hoje são cerca de 60 e poucos filmes contemporâneos, né? São 80 ao todo, mas tem lá os clássicos e retrospectiva, e os 60 e poucos filmes que são contemporâneos, ou seja, desses 2.000 e poucos, a gente chega em 65 filmes ali no máximo do cinema contemporâneo para ser exibido no festival. Sempre, todos os filmes, isso é muito legal também falar, são exibidos 2 vezes, né? Então, tirando a abertura e encerramento, que são filmes, programação especial ali, todos os outros são exibidos 2 vezes.
E aí, é uma peneira muito grande, como você falou, de 2.000 para 60, 70, 80, muito filme, muito bom, fica pelo caminho. Que critérios que são pensados para chegar nesses filmes?
A gente tem uma equipe muito qualificada, assim, que eu realmente, a gente tem trabalhado com ela há um bom tempo. As pessoas vão mudando, vai se reciclando, mas ao mesmo tempo ela mantém uma base muito sólida ali de linha curatorial. E para nós, assim, o mais importante é filmes que se arriscam, filmes que são ousados, filmes que fujam do lugar comum, porque não faz sentido, justamente até o que a gente tá falando agora, né, da questão dos streaming, da pessoa na sala, dela ter acesso ao filme que ela pode ter lá no streaming, né? Não faz sentido, né? Ela tem a ideia de quem vai no olhar de cinema, acho que as pessoas já entenderam isso depois de 15 anos, é que ela vê um filme diferente, um filme que ela não muitas vezes nem veria dentro de um streaming. Então ela vai ter essa oportunidade e vai de cinematografias diferentes, de países diferentes, de propostas cinematográficas completamente diferentes, de linguagem, da forma de abordar o mundo, de ver o mundo, de estabelecer a linguagem cinematográfica, né, dos planos, dos enquadramentos, dos temas, das texturas. Então tudo isso a gente leva em consideração, e claro que os filmes também, eles se comuniquem, dos filmes que eles também conectem com as pessoas, né? Não é a ideia colocar filmes que a pessoa sai lá e não entendeu nada, não, é filmes que para nós um conceito norteador é que filmes que a partir do momento que as pessoas vejam, elas sintam alguma coisa, né? Então, para nós, o pior sentimento, sempre falo, que é a indiferença, né? A pessoa fala, ah, legal. Não, pô, legal não é, a gente não cumpriu nosso objetivo, né? Então, ou odeie, ou ame, sabe? Ou gere algum sentimento, né? Mas é aquela coisa mais que indiferente para nós, né? Quando a pessoa terminou de ver um filme do Olhar de Cinema, para putz, que será que então a gente programou um filme certo, né? Porque se gerou um sentimento de indiferença, para nós não é legal. A gente prefere que ela odeie aquele filme, mas que aquele filme gere um sentimento, porque mesmo no ódio ele acaba levando você para pensar e refletir muita coisa, né? Do que uma indiferença.
Transamérica, agora é TMC, eu sou o Felipe Armata, esse é o programa Cidade é Sua. No programa de hoje estamos falando do Festival Olhar de Cinema, que chega à 15ª edição. Nosso convidado de hoje é o diretor e idealizador do festival, o Antônio Gonçalves Júnior. A gente está falando um pouquinho desse processo do curadoria, vou continuar um pouco em cima disso. Ainda assim, chega uma hora que chega numa disputa acalorada, porque é difícil chegar nesse número. Como é que é esse momento da decisão final, e se isso é pessoalmente, se essas reuniões são assim? Como é que é a primeira seletiva, cada um marca lá em algum lugar, e que momento as pessoas se encontram para discutir os filmes?
Perfeito, a gente tem um sistema lá que vai chegando os filmes, e aqueles próprios sistemas, as pessoas da curadoria vão tendo acesso aos filmes, eles estão sendo divididos, né, inicialmente para cada um ver alguns e tal, e as pessoas vão fazendo suas considerações sobre os filmes. E aí tem reuniões periódicas, essas reuniões que eu comentei, online, porque a equipe é do Brasil inteiro, não é só pessoas de Curitiba, tem Curitiba, Rio, Belo Horizonte, Recife, enfim, tem pessoas no Brasil inteiro, então a gente sempre faz online as reuniões. E aí sim, tem discussões acaloradas, tem defesas acaloradas, mas para nós também algo que a gente aprendeu nesse processo é que se alguém defende muito um filme, a gente acredita naquele filme, porque se é uma pessoa que tá defendendo muito, são quatro pessoas em cada equipe, né? Quatro, cinco pessoas em cada equipe. Então, se alguém tá defendendo muito aquele filme, que se aquele filme bateu daquela maneira em alguma pessoa dessa equipe nossa, que é uma equipe bem diversa, bem plural, com certeza vai bater em alguém do público também dessa maneira. Então, a gente respeita muito essa visão, né, e realmente esse olhar de cada um de cada uma das pessoas que fazem parte da equipe. Então acaba que é isso, concessões, né, entendimentos, consenso, tentando criar consenso quando às vezes não existe, né, possível, mas a gente tenta criar esses consensos, acreditando muito no olhar de cada um e falar, pô, se essa pessoa aqui da curadoria se apaixonou por esse filme, então realmente ele tem algo ali que não é pra mim, porque tem vários filmes que tá programado, isso é muito importante falar, não é o melhor, sabe, tem vários filmes, não é uma questão de melhor, é filmes que se enquadram dentro da nossa proposta curatorial, né, não significa que é melhor ou pior, quem não foi selecionado é pior, não é uma questão de melhor ou pior, né, não é um ranqueamento assim, é muito daquilo que tá, tem filmes excelentes que não entraram porque não estavam dentro da nossa proposta, e o legal é que a gente tem no Brasil, mais de 300 festivais de cinema, então assim, se não entrar no Brasil de cinema, vai entrar em outro, tudo bem, que legal, e tem mais 5 mil no mundo, festivais, então tem espaço para todo mundo, né, e eu acho que o mais importante também, eu acho que até por isso que o Olhar Cinema cresceu e se consolidou, é porque ele desde o início tem uma proposta, né, você gosta ou não, mas ele tem uma proposta e em cima dessa proposta a gente tenta extrair o melhor do que a gente tem ali de disponível dos filmes, que também tem isso, né, os filmes chegam pra nós, a gente não faz os filmes, então a gente não pode querer colocar alguma coisa que não existe, programar alguma coisa ou selecionar algum filme que não existe, então todas essas questões, né, que a gente vai tá conversando aqui, são cotidianas ali, né, da nossa discussão, né, quando a gente tá programando os filmes e selecionando os filmes para chegar nessa seleção, mas que ela representa muito o todo e não necessariamente tudo que tá ali, que nossa, o Antônio é apaixonado por aqueles filmes, não é necessariamente passa por aí, sabe, claro que todos eu acredito muito no potencial daqueles filmes em diferentes aspectos, mas tem vários filmes que um ou outro pessoa da equipe que ama muito mais, que acredita muito mais, e eu acho que isso que dá também essa diversidade, essa potência dentro da seleção do festival, né, dele ser muito plural, muito diverso e composto de diferentes olhares.
E aí chegamos no filme de abertura do festival, que é Yellow Cake. Eu queria que você falasse um pouquinho desse filme e por que que ele foi escolhido para abrir o festival.
Massa, então, assim, o Yellow Cake é um filme que a gente recebeu até no começo do processo de seleção, ele tinha acabado de estrear em Rotterdam, né, no festival na Holanda, um festival super importante de cinema, um dos cinco maiores ali festivais de cinema na Europa, e quando a gente viu, a gente falou, caramba, esse filme ele é realmente único, ele cumpre todos esses requisitos, vamos por assim, que a gente tava conversando aqui e tal, ele é muito único, e é o Thiago Mello, que é o diretor, é um diretor que também já tinha feito um filme incrível, que a gente, todo mundo ali da comissão adorava, que é o Zog de Nazaré, e aí quando a gente viu o filme, que ele tem uma brasilidade muito grande, mas também ele tem uma questão de gênero, porque ele é uma ficção científica, e ele também tem algumas figuras conhecidas ali, sei lá, como a Tânia Maria, que também é uma figura que tá super em alta agora, né, por causa do Agente Secreto. Exatamente. Então, nessa composição do todo, assim, a gente falou, a gente acreditava muito que começar com ele daria o tom da edição, que é uma edição que tem muita, por exemplo, muita animação, muita ficção científica nos filmes, muitos filmes que vão para essa linha, e aí a gente acreditava muito nesse potencial do filme de abrir o festival, porque aí também de ser diferente de tudo que a gente tinha passado até então na abertura, né, ou pelo menos nos últimos 5, 6 anos, ou pelo menos na ópera de arame ali, a gente nunca passou uma ficção científica grande com um tema super brasileiro também, a questão da dengue, mas misturado com uma série certa paródia, uma certa brincadeira com os americanos, com os gringos, tentando descobrir através de do urânio, um elemento radioativo, a questão da dengue, do problema da dengue. Então, assim, ele começa a trazer tantos elementos interessantes que a gente falou, pô, me parece que esse filme tem essa força de estar nesse lugar de abertura e que vai atrair também a atenção das pessoas, né? Porque a gente precisa colocar 1.600 pessoas numa pedra de arame, né? Então, assim, a gente sabe que tem outros filmes que são um pouco mais nichados, são um pouco menores e tudo bem, a gente adora programar nesse sentido também, né? Pô, esse filme é pra essa sala porque esse filme, ele tem esse potencial um pouco maior. Então, e justamente foi muito desses vários elementos que a gente vai somando e faz o convite, aí também vai da equipe aceitar ou não, e eles aceitaram, ficaram super felizes, eles queriam, inclusive, tipo, o desejo deles era estar na abertura, a gente falou, então casou. Então, se vocês querem, a gente quer, é isso. É o melhor dos mundos pra nós, né?
E aí a gente fala um pouquinho da mostra competitiva, começando pelos longas, são 8 filmes. Quais são esses filmes, um pouquinho do perfil deles?
A gente tem a mostra competitiva brasileira e a mostra competitiva internacional, né?
Esses 8 da brasileira.
Da brasileira, perfeito. Então, os 8 da brasileira, eles são também filmes que vai desde... A gente não gosta de categorizar muito documentário, ficção, mas assim, porque a gente acredita muito em filmes, né? A gente programa filmes e hoje, até porque hoje em dia essa questão de diferenciar ficção e documentário quase não existe, porque vários dos filmes que a gente programa, as pessoas vão lá e saem falando, mas é ficção, mas é documentário, mas isso não importa, é importante. É o filme, né? Então, para nós também a gente meio que aboliu a questão dessa de ter lá o nomezinho ficção ou documentário. Justamente por isso, porque a gente acredita muito nos filmes, né? Então a gente tem filmes aí, vamos falar, categorizando também para ajudar um pouco as pessoas, tem desde documentários super clássicos sobre a questão indígena, passando por documentários um pouco mais investigativos, um pouco mais um olhar um pouco mais distante, porém dentro de um processo de uma peça de teatro feita por pessoas que de alguma forma tem uma dificuldade de se inserir dentro da sociedade. A gente tem filmes super clássicos com uma narrativa clássica, né, também está presente. A gente tem ficções um pouco mais ousadas. Então, assim, e vários desses filmes, é legal, já são de realizadores que já estiveram no cinema com curtas metragens e agora estão voltando com longa, ou que já tiveram com o primeiro longa e agora estão voltando com o segundo longa. E isso é muito legal também, né? Porque a gente vai, ao mesmo tempo, dando espaço para uma nova geração que acabava que... Muito difícil se inserir quando você está iniciando na área, né? De se inserir dentro do mercado. Então, a partir do momento que a gente tem esses filmes, esses realizadores voltando pro festival e tal, primeiro que a gente percebe que o festival é importante para eles, e foi importante para eles, senão não voltava, né? Sendo um lugar que você não gosta, você não vai voltar, né? E segundo que a gente vai vendo essas figuras sendo amadurecendo sua cinematografia, né? A proposta dos seus filmes vão ficando cada vez mais maduros, cada vez mais interessantes, que é um processo natural, né? De aprendizado ali da feitura do cinema. Então, assim, não gosto de falar de títulos específicos, mas ele é muito plural. Assim, se você for ver os 8 longas, você vai ver que cada um é diferente do outro. Tem desde documentários super pessoais, falando da questão dos pais que estão envelhecendo e morte, até a questão indígena, até a questão do filme super clássico de época. Então tem de tudo, assim.
E aí, quando a gente vai para os curtas, que até você deu um gancho, né? Às vezes a pessoa começa com o curta e depois vem com o longa. Como é que é esse processo dos curtas? Porque daí, assim, né, muita gente até defende que é no curta que tá a inovação, porque é ali que a galera ousa, às vezes é mais, entre aspas, assim, né, chuta o balde pra valer. Como é que se chega nesses filmes que são os curtas?
E tem que ser, né? Porque eu acho que curta é pra isso, é onde você pode experimentar o que você não tem esse compromisso comercial, né? Que o longa tem, e que você não tem essas amarras de estrutura que um longa tem de 1h30, né? Pra sustentar o curta. Você pode fazer de 5 minutos, 10, 15, enfim, né? Independente da minutagem ali, a partir de 1 minuto já tá valendo. Então acaba que a gente busca muito dessa ousadia, mas também uma ousadia consciente, uma ousadia que é propositiva, uma ousadia que a pessoa tenha, que a gente pelo menos perceba que ela tem uma proposta clara ali, que não seja a loucuragem pela loucuragem, né? Que aí também não leva a nada. Então, que a gente sempre busca essa ousadia de uma maneira que a gente consiga entender essa proposta da pessoa, entender o caminho que ela está propondo ali. E aí, a partir disso, também uma coisa muito legal desse ano, dos curtas brasileiros, da competitiva brasileira, é que a gente tem muitas animações, né? São 3 animações. Então, de 8 curtas é bastante, assim, porque normalmente acaba que tradicionalmente, né, a animação é muito vinculada com o cinema infantil, né, feito para as crianças e tal. Então acaba tendo poucas animações adultas, bem menos, pelo menos, do que tem para criança, público infantil. Então acaba que a gente não seleciona tanto. E é muito legal ter essas três animações, né? Quase metade dos curtas ali selecionados são animação, uma coisa única, pela primeira vez que isso aconteceu no festival. E também vai disso, né? De diverso, completamente. Tem desde animação documentais, animações ficcionais, ou animações pessoais, aí tem documentário, tem ficção, tem uma proposta completamente, um mix de propostas cinematográficas que a gente coloca ali na programação, porque só de curtas, pra você ter uma ideia, são mais de 650 curtas inscritos brasileiros aptos para estar na competitiva, né? Que apto significa que ele tem que ser inédito no Brasil. Sempre a nossa competitiva tem que ser filmes nunca exibidos no Brasil. Então são mais 650 filmes, vai chegar em 8. Né? Então, assim, é muito complexo. Essa é a batalha mais difícil, assim, sabe? De conseguir fechar esses 8 curtas brasileiros, porque realmente é muito, muito, muito concorrido.
E aí o internacional é a mesma lógica, tanto para longa quanto para curta.
Exatamente. No internacional, aí são 7 longas, ao invés de 8, e aí são 8 curtas também. E também no internacional, por exemplo, a gente já tem até uma própria animação dentro da competitiva internacional, então a gente tem uma proposta também que vai desde documentários pessoais, falando da questão de drogas, de alcoolismo, até ficções super clássicas, super bem estabelecidas, do leste europeu, tem filme latino-americano, tem filme, enfim, tem filme, uma proposta de vários cantos do mundo e que passa muito por aí também. Então, assim, se você pega os 16, os 15 longas, né, da competitiva brasileira internacional, você vai ter um panorama de um mundo e de mundos e de visões, de mundo e de visões cinematográficas completamente diferente uma da outra, né, que vai desde um documentário pessoal, político de um cineasta chileno, até uma ficção científica que tem na competitiva brasileira, sabe? Então, assim, esse mix é muito legal, assim, que a gente gosta muito de trazer, porque como são poucos, a gente tenta não se repetir, né? Porque é a pior coisa a gente se repetir. Claro que se a gente, né, fosse pro nosso gosto pessoal, a gente acabaria se repetindo, porque você gosta de uma coisa e você, então, a partir do momento que você gosta daquela coisa, você acaba se repetindo em torno daquela coisa, né? Então, até por isso que é muito bom ter uma equipe plural, né? E várias pessoas, e ao mesmo tempo entender que não é o nosso gosto pessoal só que tá ali em jogo, e sim, é uma programação de um festival.
Esse é o programa Cidade é Sua. Hoje estamos falando do Festival Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba, que chega à 15ª edição. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Enquanto o país inteiro discute o fim da escala 6x1, a Rádio TMC foi além e inventou a escala 3x1, é isso mesmo, 3 jogos no mesmo dia, praticamente no mesmo horário, e a mesma equipe dividindo o cérebro para não pirar. Se você acha o seu chefe exigente, imagine a nossa equipe de produção no sábado, dia 30 de maio, às 14h. O Porto assume o comando da jornada do FM para um esquenta unificado, tentando explicar para o ouvinte como entender e ouvir as três partidas, realidades paralelas ao mesmo tempo. Às 15 horas abre a primeira dimensão no YouTube, Paraná contra Paranavaí, direto do Valdemiro Wagner. O Paulo Debski aqui. Narra do estúdio, enquanto o Robson e o JJ se viram direto do estádio. E detalhe, o Robson joga nas duas pontas, porque ele, além de comentar, ele ainda é o plantão da jornada. Mas calma que às 16 horas o multiverso da TMC rasga o tecido do tempo. Nas redes sociais tem Curitiba e Flamengo direto do Maracanã. O Edgar narra e o Serginho comenta. No calor do Rio de Janeiro, o Nicolas traz as reportagens do gramado, enquanto o Robert faz o verdadeiro milagre da multiplicação. Ele é o plantão, é o produtor, é o responsável pelas lives ao mesmo tempo. Alguém que dê um momento pra esse homem traz a loucura. E se você acha que acabou, sintonize os seus ouvidos no 100,3 também às 16. Tem Atlético contra o Mirassol. Uma equipe de elite enviada direto para o olho do furacão. Elise vai narrar, Jário comenta, Monique reportagem. Todos direto no estádio. No estúdio, o Porto comanda a jornada e o plantão. O Lucas cuida da produção. O ET vai estar lá, puxa vida. E ao final de tudo, o Guilherme assume pós-jogo no Paraná e o Edgar fecha do Curitiba e nós descobriremos quem da equipe vai precisar de atendimento médico primeiro. Escala 6x1 é para os fracos. Venha para a escala 3x1 da TMC. Sábado às 14 horas, tchau.
Você não deve ter entendido nada, mas o mais importante, escute a nossa jornada no sábado, começa às 14 horas, que é muito boa.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica, agora é TMC, eu sou Felipe Armata, esse é o programa Cidade é Sua. No programa de hoje estamos falando do Festival Olhar de Cinema. O nosso convidado de hoje é o diretor e idealizador do Olhar de Cinema, Antônio Gonçalves Júnior. Antônio, a gente deu uma grande passada por quase tudo do festival na nossa primeira parte. Eu queria agora de um olhar para o Paraná. Existe um espaço do festival especificamente para filmes paranaenses?
Desde a primeira edição, ou seja, desde 2012, para nós sempre foi muito importante ter esse espaço, e aí realmente um espaço exclusivo e dedicado com muita atenção, inclusive, para o cinema paranaense. Cinema feito aqui, por realizadores daqui, produtoras daqui. Porque para nós também não faz sentido fazer um festival, iniciar um festival e não ter uma conexão com o seu local, né? Então, para nós, essa conexão com a nossa comunidade, com a nossa sociedade aqui é extremamente importante, tanto com os realizadores, com o público. Então, tudo isso foi pensado quando a gente começou o festival, e para nós, então, é sempre muito importante a mirada paranaense. E é muito legal também que ela cada vez cresce mais e tem ganhado mais destaque, respeitabilidade e relevância dentro do próprio festival, sempre programada com muito carinho, horários nobres, né? Da programação de cinema. E são, nesse ano a gente tem 8 curtas e 1 longa-metragem. E o que a gente até viu recentemente, Felipe, até por conta das políticas públicas, né? Da Paulo Gustavo, da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, é que a gente tem muita produção do interior. Realmente ela se tornou uma mirada paranaense, porque no começo ela era muito uma mirada paranaense, mas tinha muito filme curitibano, assim, se a gente tinha um do interior era raro, assim, sabe? E recentemente a gente tem tido mais filmes do interior, ou seja, fez fora de Curitiba do que de Curitiba. Então mudou muito o perfil da mostra e ficou muito mais interessante também, né? Porque quanto mais a gente tem essa pluralidade, mais propostas de diferentes locais vindo, diferentes cenários, né? Diferentes temáticas, acaba que ela fica muito mais rica, né? Então, a Mirada Paranaense realmente para mim é uma mostra super especial por conta do que ela se transformou hoje nesse super espaço do cinema paranaense, que realmente dá espaço para muitos jovens que estão começando e que começaram fazendo curtas dentro da Mirada, e que às vezes agora, por exemplo, o próprio Rodrigo Grota recebeu um curta dele dentro da Mirada já há um tempo atrás e agora está com longa na competitiva brasileira.
E aí eu queria falar um pouco da mostra Pequenos Olhares, que é para crianças. A gente sempre lembra lá, a primeira vez você foi num estádio, a primeira vez você foi no teatro, a primeira vez você foi no cinema. É um pouco esse espírito, até trazer ali uma coisa para a pessoa lembrar quando adulta, e como que se escolhem esses filmes para criança que tá às vezes na primeira vez indo pro cinema?
É justamente para isso. A gente entende essa mostra primeiro como espaço para família, né? Ou seja, pais levarem as suas crianças para ver filme. E também como formação de público, né? Porque a gente a gente tem certeza que várias dessas crianças, elas estão indo pela primeira vez no cinema, porque além das exibições que a gente faz à tarde no MON, do final de semana, então do final de semana do festival, do primeiro final de semana do festival, a gente faz exibições sábado e domingo à tarde no MON, dá Pequenos Olhares gratuitamente, tem curtas, tem longa, a gente vai passar o longa papaia e 2 programas de curtas lá para as crianças. E aí a gente também, de forma gratuita, né? E aí a gente também faz essas mesmas sessões no Teatro da Vila, no SIC, gratuitas no final de semana. Porém, durante a semana, os dias da semana do festival, a gente leva as escolas pro cinema, lá no Teatro da Vila. E aí que a gente entende muito esse papel de formação, que é extremamente importante, porque acaba que a maioria das crianças que vão na sala de cinema ver os filmes da Pequenos Olhares, a grande maioria, assim, disparado, nunca foram numa sala de cinema, né? E é muito legal levar as passadas de cinema. porque o Teatro da Vila é uma sala de cinema. É uma sala de cinema, inclusive, que tem um projetor melhor do que os que a gente tem aqui no centro, que é um projetor 4K, DCP 4K, que é uma projeção fantástica, assim, fenomenal. Então, elas terem realmente essa experiência de cinema é muito legal, para não achar que o cinema é o que tá na TV dela, né? É que lá é um filme, beleza, mas não é o cinema, né? São coisas diferentes. Então, para nós, essa formação é o pensar muito no futuro do cinema mesmo, aqui, né? Das pessoas, das crianças que vão se tornar jovens, vão se tornar adultos e vão ter esse hábito de ver filmes na sala de cinema. E também a gente acaba programando muito filme brasileiro. São por duas questões, né? Uma é porque a gente quer que as pessoas, que as crianças tenham contato com o cinema brasileiro, que é extremamente importante, e são filmes incríveis, lindíssimos, e também por a questão da própria dificuldade de língua, né? A gente não pode programar um filme francês, porque as crianças, né, não entenderiam nada, porque não teria como legendar. Mas então acaba que essas duas vontades se unem e a gente programa muito cinema, filmes brasileiros, né? Então o longa, por exemplo, é o Papaya, que é uma animação dirigida pela Priscila Kellen, que é uma das animações que está mais rodando assim, festivais Brasil e Mundo recentemente. E temos dois programas de curtas, com 8 curtas também, né? Divididos em 2 sessões de 4 curtas cada uma, que também tem tanto filmes de ação livre, né, live action, que a gente chama, quanto animações, né, para realmente também as crianças terem contato com diferentes propostas de linguagem, entenderem que o cinema é feito, né, tem diferentes tipos de filmes que podem ser feitos, que não é só aquele filme da Disney que ela acaba vendo, que é ótimo, excelente, todo mundo viu e todo mundo gosta, mas que tem outras coisas também, né? Então aí elas têm acesso e contato com esses outros tipos de filmes que elas muitas vezes nem sabiam que aquilo era produzido no Brasil, né, porque elas acham que só tem a Disney que produz filmes, que é nos Estados Unidos, que é um lugar fora do Brasil e tal, que nem imagina que no Brasil são feitas coisas incríveis.
Vamos agora para o encerramento, filme Salvação, filme internacional e que tem estreia mundial aqui no Festival Olhar de Cinema. Fala um pouquinho desse filme.
A gente selecionou o filme a partir de um diretor que já também é um diretor que já passou em outros festivais consagrados, né? E a gente está fazendo essa estreia no Brasil do filme, então a gente está muito feliz. É um filme que eu acabei vendo na Berlinale, no Festival de Berlim, então, e ganhou o Grand Prix do júri, né? Então é o segundo principal prêmio do festival, atrás do Urso de Ouro. E para mim foi uma experiência incrível, assim, ver na tela grande ali, com o público e tal. E aí eu falei, putz, eu acho que esse filme tem muito cara de encerramento do festival. Também tem uma questão de minutagem, né? Porque também tem questões subjetivas de gostos, né? De análise do filme, mas também tem coisas bem práticas, que é tipo, filme de abertura não pode ser longo, filme de encerramento não tem problema ser longo, né? Então tem coisas assim, né? Então, né, a gente tem que passar por aí também, porque isso faz parte da experiência, né? E então a gente convidou o Salvação, eles toparam, a gente ficou muito feliz também de ter a possibilidade de estrear um filme. É um filme turco, é um filme super forte, super potente, assim, um filme que, enfim, se passa numa comunidade da Turquia ali, que em duas aldeias, duas vilas, meio que no começo são amigas e depois por uma bobeira atrás da outra e por algumas coisas de fundamentalismo religioso acabam entrando em conflito até culminar num grande conflito ali. É quase como a gênese da guerra, assim, sabe? Como uma guerra começa. Então é extremamente interessante o filme. E também é um filme muito tranquilo de ver, assim, apesar de ser pesado, né, por conta da temática, assim, de ser meio violento, mas é um filme muito tranquilo também para as pessoas verem e refletirem sobre o mundo atual, sabe, né, dessas violências, de como começa a violência, como que às vezes uma bobeira leva para uma catástrofe. Hoje a gente vê bastante isso, né, umas guerras começadas por qualquer bobeira que a gente nem entende, ninguém sabe nem porque começou a guerra, já tá em guerra, né? Então é muito sintomático do nosso mundo o filme Salvação, assim.
E a gente entendeu bem como funciona o Festival de Cinema, agora a gente quer entender um pouco da vida do Antônio, que é quem cuida do festival. Então, a primeira pergunta nesse sentido é: quantos filmes você vê por dia?
Durante o festival, pelo menos uns 4, assim, por dia, pelo menos, né? Porque eu tenho jornada tripla, quadro pra quase, né? Mas jornada tripla, então, tipo, eu acordo, aí cuido da minha filha, que agora tá com 2 anos, aí depois vou pra produtora, trabalho no escritório, até 5 da tarde, 5:30, vou lá, pego ela, dou banho, dou janta e vou ver filme, né? Então, às vezes eu fico das 7:30 até meia-noite e meia, 1 hora da manhã vendo filme. E aí isso se repete. Aí final de semana, claro, dá pra ver um pouco mais. Né? Então, assim, em média, acaba vendo 3-4 filmes por dia durante o festival. E fora do festival, eu vejo 1, 2, 3 filmes. Agora, né, é muito difícil por causa da neném, assim. Então, eu acabo vendo poucos filmes. Antes eu via mais, agora acabo vendo 3 filmes por semana.
E aí, quando tá fora do festival, você acaba vendo que tá no streaming normal ou tem algum lugar que você lapida e descobre algumas coisas?
Na verdade, eu vejo no streaming normal, eu vejo de tudo, assim, até porque o streaming tem lançado muitas coisas de cinema independente legal também, então é muito separado, né? Às vezes, saiu tal filme que tava em Berlim, tava em Cannes, que tá agora na Netflix, no Prime, assim por diante, então eles acabam lançando um ou outro, ou na Mubi mesmo, né, que acaba tendo bastante coisa. E no cinema, né? O Cine Passeio, que realmente eu acho que é onde tem a melhor programação disparada da cidade dos cinemas, e acaba que eu vou ver muita coisa lá, né?
E aí, agora indo lá para trás, são 15 edições. Como é que surgiu a ideia do festival? Como é que começou lá, do dia que teve, assim, teve uma ideia para chegar nessa proporção que tem hoje?
Ele começa de uma maneira muito, muito genuína de querer compartilhar, de querer mostrar alguns filmes. Por quê? Em 2007, a gente monta uma produtora chamada Grafa Audiovisual, que tem até hoje, que vai completar 20 anos no ano que vem. E a gente começou a fazer curtas, né? Como qualquer produtora que está iniciando e tal. Começa a fazer seus curtas-metragem. E aí, esses curtas que a gente começou a fazer, alguns deles começaram a circular em festivais, no Brasil e no mundo. E a gente começou a ir nesses festivais representar o filme. E começamos a ter contato com vários festivais, né? Começamos a experienciar vários festivais, ter essa experiência de vários festivais. E em 2010, mais ou menos, em Curitiba, acabou que a gente tinha 3 festivais muito legais que acabaram meio que na mesma época, 2009, 2010, que era o Festival de Cinema do Paraná, o Festival de Cinema de Curitiba e o Festival Universitário. Então, aí a partir daí a gente falou, pô, a gente era estudante de cinema também. Então a gente tava com os nossos filmes, né, circulando o mundo, tendo contato com vários outros filmes muito legais, que a gente achava incrível, e que não chegavam aqui, né, que as pessoas não viam aqueles filmes, até porque, né, vamos pôr assim, as formas alternativas de ver filme não existiam naquela época, né? Então você tinha que ver o filme na sala de cinema mesmo, era a forma que, ou você tinha que achar um DVD do filme, um Blu-ray do filme, né? Então era meio que assim que você conseguia ter acesso aos filmes. E a gente queria então compartilhar esses filmes. Falou, vamos começar uma amostra aqui. Até por isso que ela veio internacional, porque como a gente circulava muito, teve um filme nosso que circulou muito internacionalmente, assim, muito, muito mesmo, então possibilitou a gente ir para vários lugares fora do Brasil. A gente falou, vamos fazer um festival internacional, porque a gente acessa muitos filmes, que a gente compartilha, né, esses filmes que a gente tá vendo com a galera nossa aqui dos estudantes e tal, e vamos formatar um festival para pegar uma grana para fazer ele. E começou muito assim, né? Nesse intuito, nesse vácuo que foi deixado pelos festivais que tinham aqui, que a gente ficou, pô, não faz sentido, né? A gente tá aqui fazendo cinema aqui, querendo, e um festival faz parte do ecossistema, ele completa muito bem o ecossistema audiovisual de um lugar, de uma comunidade. E também que a gente tava vendo muita coisa legal, que a gente falou, pô, não faz sentido a galera não ver isso, senão a galera fica meio que, né, a gente tem que se renovar, né? É uma questão de reciclagem mesmo como profissionais, assim, de entender o que tá sendo feito no mundo, né? Pra gente não achar também como realizadores, né? Aí falando como realizador, de que a gente tá fazendo uma coisa super inventiva, inovadora, sendo que, pô, a pessoa já fez isso há 50 anos atrás lá no Irã, sabe? Não é, então não é nada inovador isso que você tá propondo. E se você não tem bagagem cinematográfica, você vai achar que tudo é novo, né? Se você não sabe o que existe minimamente, você vai achar
cinema
que...
Cinema é repertório.
Exatamente, total, é total repertório. Então, a gente tava muito preocupado com, muito, né, interessado em compartilhar pra gerar repertório em todo mundo, pra discutir esses filmes, trazer os filmes pra cá pra discutir com a galera, falar, e aí, o que vocês acharam, não sei o que, e começou aí, sabe? E aí que a coisa foi escalando de um jeito e tal, muito também porque a gente formatou o festival num nicho que não tinha festivais no Brasil, que tava atuando nesse nicho, né, de característica de filme, de propostas de cinematografias e tal, e também porque acabou que a gente, com essa experiência em outros festivais, fez com que a gente estivesse fazendo um benchmarking em vários deles, né? E trouxemos as melhores práticas pro nosso. Então a gente era realizador, que tava participando de um festival. E a gente entendia que, tipo, pô, é muito legal quando o festival faz isso. E é muito ruim quando ele faz isso. Então vamos fazer um que não aconteça isso e que aconteça isso. Então, com essa experiência, acabou que a gente formatou um festival que agradou muito. porque a gente tinha essa pesquisa de campo, né, em vários festivais no Brasil e no mundo. Eram realmente muitos festivais, principalmente por conta de um curta-metragem chamado A Fábrica, que a gente rodou o mundo inteiro com esse filme.
E aí, pulam-se 15 anos, qual que é o tamanho da equipe hoje, somando desde quem participa da curadoria até quem está lá na porta ajudando a entrar no dia do festival?
Ah, hoje a gente tem mais de 90 pessoas fixas, assim, direta, né? De pessoas trabalhando diretamente no festival. São cento, mais a curadoria, né, dá mais. Mais as portas de cinema, na verdade, dá mais. Dá umas 120 pessoas que a gente tem direto, né? Participando do festival. Tirando dos indiretos, pessoal que está na rede hoteleira, de transporte, aí a gente não... Né, aí são mais de... Com certeza mais outras 120 participando, então umas 250 participando direta e indiretamente do festival.
E já calculou quantas pessoas assistiram, participaram como público ao longo desses 15 anos?
A gente tinha uma conta, a gente parou em alguma edição, mas com certeza está passando dos 400 mil pessoas, assim, que viram. Aí tanto falando de online também, né, de presencial e online. Que a gente faz algumas coisas online, fizemos 2 anos online, né, por conta da pandemia.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata, esse é o programa A Cidade é Sua. Estamos falando hoje do Festival Olhar de Cinema. Nosso convidado é o diretor e idealizador do festival, o Antônio Gonçalves Júnior. E aí você contou um pouquinho dessa tua história, Antônio, falando da tua relação ali como realizador e como quem tá fazendo um festival. O que que te atrai mais hoje, fazer um filme ou fazer um festival?
Cara, Felipe, essa é uma questão boa, porque assim, é o que a gente fica... Né, ali na produtora é o que a gente faz, então é produzir filmes, longas e séries hoje em dia, curta a gente não faz mais, e o festival, né, e assim, eu sou muito apaixonado pelo festival, assim, realmente é o produto ali, né, o projeto dentro da produtora que eu mais gosto de fazer, que eu mais me identifico, e também que eu acho que as pessoas gostam muito de fazer, de participar, porque ele envolve muita gente, ele é um gesto muito generoso também, né, de você trazer pessoas para cá, de você abrir as portas para realizadores exibirem seus filmes, mostrar seus filmes, possibilitar um ambiente acolhedor para aquelas pessoas, para o público que vai ver filme, né, proporcionar uma experiência ali numa abertura na Praia de Arame, proporcionar agora, né, desde o ano passado, uma experiência de exibir o filme ali no Poti Lazzarotto, uma sala que ficou super legal, todo mundo elogiou a questão técnica da sala ali, que a gente montou uma sala de cinema do Poti Lazzarotto, então tudo isso é muito legal, sabe, é tudo muito gratificante. E eu acho também que essa sementinha que eu falei ali que tinha no começo, de querer compartilhar os filmes, de querer ter essas trocas, de querer, isso pra mim existe até hoje, sabe, de coisas que eu vejo, por exemplo, isso que eu comentei agora do Salvação, né, que eu vi lá no Festival de Berlim e, pô, falei, cara, tem que levar esse filme pra lá, esse filme é muito legal, pô, vai ser incrível se a gente conseguir exibir esse filme lá no Olhar de Cinema e tal, então eu acho que esse sentimento ainda ele existe aqui e acaba me motivando muito a querer sempre continuar fazendo o Olhar de Cinema e fazer ele da melhor maneira possível, né, que também é uma coisa muito, muito legal nossa, assim, de toda a equipe que entende isso, que a gente quer fazer o festival mais legal, né? Não é o maior, porque pra nós o maior não interessa. Tipo, tem que fazer um festival legal, um festival que as pessoas curtam, um festival realmente voltado muito pra qualidade da experiência ali do festival. E não o maior em número, porque isso não vai agregar nada pra nós, assim. Vai realmente, se for o mais legal, as pessoas vão querer estar lá e é um pouco natural que ele vai crescer também.
E a gente já trouxe aqui nesse programa, por exemplo, o Marino Júnior, que é o presidente da Fundação Cultural de Curitiba. A gente já trouxe a Luciana Casagrande, que é a secretária estadual de Cultura. E um dos pontos que sempre acabou tendo como discussão com eles é a importância da profissionalização da área da cultura, entender a cultura como negócio. Eu queria que você falasse dessa outra vertente. Como é que é para viabilizar como negócio o festival?
Inclusive eu falo muito com a Marina e com a Luciana, sempre estou lá pedindo apoio, ajuda deles, eles dão, então agradeço aqui, já deixo meu agradecimento, que me atendem sempre. E assim, a gente criou, inclusive ano passado, o MECI, né? O Mercado do Cinema Independente, que é voltado, são 3 dias dentro do festival, então o Olhar de Cinema é de 4 a 13 de junho e de 9 a 11 tem o MECI, que é voltado para profissionais da área, é um evento de mercado, é um evento de indústria ali, voltado para as pessoas que querem, ou que estão entrando na área de cinema, ou que já estão trabalhando com cinema, a gente traz vários. Plataformas de streaming, canais de TV, distribuidores para participar de palestras, né, painéis, masterclasses e esse encontro de 3 dias durante o festival, que é dentro do MECI. E muito por conta disso, né? Porque a gente viu que tinha essa demanda, que a gente criou um ecossistema em torno do Olhar de Cinema de vários realizadores, público, profissionais interessados em filmes, né, em longas metragens, porque também o nosso foco é sempre muito longas metragens, filmes, né? Ah, vocês vão trabalhar com série? Beleza, no Messi tem série, a gente fala de série, mas não é o foco, né? O foco é longas metragens e filme e sala de cinema. Então também a gente traz exibidores, né, para estarem com a gente, para discutir sobre essa questão profissionais e também gerar esse networking profissional, né, que de lá acaba gerando oportunidades, de lá as pessoas acabam se encontrando, de lá a gente tem atividades que justamente para conectar as pessoas e aí acaba gerando negócios em torno dessa indústria do cinema, que é muito forte, muito rica e que ela é muito internacional. Então também a gente traz convidados internacionais para internacionalizar o filme. Então tem filme, os nossos filmes, né, falando agora de produtora, já foram bem vendidos, não exibidos, porque exibido foi mais que isso, foram vendidos para mais de 70 países. Então ele é muito internacional, né? Então tudo isso faz parte da economia do audiovisual, da economia do cinema. E aí essa profissionalização vem a partir do momento que a gente está ali conversando, discutindo, entendendo um problema do outro, compartilhando, vendo os melhores, né, os melhores casos, aprendendo com esses casos, o que foi feito certo, o que foi feito errado, o que dá para melhorar, e aí a gente vai profissionalizando também, ajudando, né, um pouco a profissionalização desse ecossistema, que, claro, depende das faculdades, universidades e tudo, que compõe esse ecossistema do audiovisual.
E você falou muito do público ali de estudante, do cinéfilo, esse público já entende isso, que tem que entender como negócio, ou ainda está um pouco distante?
Ah, sim, a gente começa nessa área como um sonho de trabalhar com cinema, sabe? Eu acho que é difícil você entender que é um negócio. Às vezes a gente quer também negar isso, né? E eu também passei por essa fase de querer negar, de querer, mas ao mesmo tempo também entendi que eu não queria trabalhar, eu não queria ter o cinema como um hobby. Porque, pô, se for pra ser um hobby, eu prefiro outros hobbies, né? Melhor. Ou ver filme, né? Ver filme é um hobby, não fazer cinema. Fazer cinema não é um hobby. Ver filme é um hobby, beleza, esse é legal, mas fazer cinema não é um hobby. É um negócio caro pra caramba, é um negócio demorado, é um negócio arriscado, que tudo pode dar errado, que tá, né? Tem intempéries que atravessam diretamente na produção de um filme, tem questões financeiras que são muito complexas de a gente conseguir captar e tal. Então, problemas que podem acontecer com as pessoas, é muita gente envolvida e tudo, então acaba que a gente não tem no começo a gente tem esse sonho, né? Pô, é arte, é só arte, mas aí a gente vai vendo que não é, mas ao mesmo tempo aí vai de cada um também, né? O que você se propõe, eu acabo produzindo o que eu quero, né? O que eu gosto, o que eu quero, ainda bem que nesses quase 20 anos de produtora, eu acabei produzindo coisas que eu gostava, que eu queria produzir, que eu não, a gente até nem fez nenhuma série, assim, para grandes plataformas de streaming e tal, então assim, acabou, e mesmo se a gente fizer um dia, que eu espero que a gente até faça, vai ser coisas que eu realmente acredito, que eu acho que aquilo lá tem que ser feito. Então você pode unir as duas coisas, claro que a partir do momento que a gente vai um pouco mais pro cinema independente, autoral, que é uma escolha minha como produtora, é mais difícil algumas coisas comerciais, e é isso, mas são escolhas conscientes, ou pelo menos que a gente adquiriu consciência disso. Talvez lá no começo a gente não tinha consciência nenhuma que a gente ia fazendo e a gente tava só estudante querendo fazer, mas depois a gente vai tomando consciência e fazendo escolhas, porque também não é sustentável, né, senão meu boleto pessoa física vai chegar e eu vou ter que pagar aquilo de alguma maneira, e aí como que vai ser, sabe? Não dá pra ser só hobby. Então a gente vai ganhando essas consciências e vai ganhando essa experiência, e aí a partir disso fazendo essas escolhas. Mas isso não é muito difícil, a galera só vê o glamour, né? O tapete vermelho, as fotinhas, badalação, mas é muito difícil fazer cinema, muito, muito, muito difícil mesmo, assim, é uma área muito, muito desafiadora.
E aí, assim, a gente vai ter que colocar em furada, porque não tem como. Cinema adora lista, então eu vou pra alguma, não bem listas, mas eu pedi pra você indicar alguns filmes aqui, eu sei que às vezes é difícil, mas vamos tentar indicar. Eu queria que você falasse, né, nessa escolha do trabalhar com o cinema, teve um filme que você viu e teve um momento de virada? Qual foi esse momento que você falou assim, a partir de agora eu quero trabalhar com cinema?
Ai, teve alguns momentos. É que, na verdade, assim, eu tenho uma relação com o cinema desde muito cedo. E é muito curioso essa relação, por que ela existe. Que quando eu falei que eu não sou daqui de Curitiba porque eu sou de São Paulo, né, da capital. E eu morei lá, nasci lá e morei até os 13 anos lá. E nesse período, desde quando me conheço por gente ali, que deve ser, sei lá, com 6 anos que eu começo a lembrar um pouco mais das coisas, né? Eu moro dentro de uma locadora. Porque meu pai e minha avó, eu morava com meu avô.
É quase um Tarantino brasileiro.
eu morava literalmente dentro de uma produtora.
Pra quem não sabe, o Tarantino exatamente. Trabalhou muitos anos. E daí ele tem todo o repertório, porque ele via tudo, né?
Uma locadora. Exato. Então eu morava literalmente dentro de uma locadora. Então, porque meu avô e minha mãe tinham uma locadora de VHS, que era na sala de casa. essas coisas de antigamente, né, que as pessoas abriam um negócio dentro da sala de casa e tal, hoje em dia é meio que raro disso de acontecer, né, talvez um pouco mais no interior e tal, mas é, então isso rolou e aí tinha essa locadora dentro da sala de casa, então assim, os quartos eram em cima, a locadora era na frente e a cozinha era atrás, então assim, é, e aí o acervo da locadora ficava entre a cozinha e a locadora, que era a sala, né, que desmontou a sala pra fazer uma locadora lá. Então desde quando eu me conheço por gente, eu tenho memórias da vida, eu vivi dentro de uma locadora, né? Então, de VHS na época, claro. É, sou velho. Então, aí acaba que eu tive essa relação com o cinema desde pequeno, né? Então, eu ia lá, descia, pegava um filme, subia no quarto, colocava o VHS e ficava assistindo o desenho lá. Mas, assim, aí depois da vida jovem, assim, eu acho que tem alguns cineastas que acabavam marcando muito, que aí é muito do Kubrick, acho que tem vários filmes que eu comecei a entender que eram dele, desde Nascido lá em 9 de Julho, como até o próprio Laranja Mecânica e tal, começaram a me marcar muito. Eu falei, cara, tem alguma coisa diferente aí. Até o próprio, depois, aí um pouco mais na época de faculdade, um pouco mais jovem ali, o Paul Thomas Anderson, nos seus primeiros longas. É, depois também, aí eu comecei a entender que tinha um outro cinema feito fora do Brasil, aí eu comecei a ver ali a escola do Thomas Vinterberg, os dinamarqueses, sabe, que fez lá o Dogville, o Thomas Vinterberg que fez o Festa de Família, o Lars von Trier, né, que fez o Dogville. E aí eu comecei a expandir, que isso é tudo do 99, que é quando eu tava pensando no vestibular, né, eu entrei na faculdade, eu entrei numa faculdade antes de cinema, que é Relações Públicas, de 2003 a 2006, e em cinema eu entrei em 2006. Então, tudo isso começou a moldar e eu ver também até um outro filme que eu lembro muito, que é um do diretor lá do Cisne, o Aronofsky, o primeiro, aquele que foi mais famoso lá dele, Darren Aronofsky, que fez depois o Cisne Negro, e tem outros filmes também que eu acho são super interessantes. Então toda essa galera, assim, sabe, que eu comecei, o próprio Pi do Darren Aronofsky, que é o primeiro filme dele, primeiro longa dele, que é um longa super independente e tal, chama Pi, da fórmula matemática lá, né? Então tudo isso começou a despertar muito interesse em mim, e falou, pô, que é muito diferente esses filmes e tal, tem uma coisa aí, né? E eu acho que talvez eu queira trabalhar com cinema também e tal, inspirado muito nessa, motivado, né? Inspirado, acho, motivado por esse tipo de filme, sabe?
E agora eu vou pedir então, como eu falei que tem que ter lista, né? Então eu pedi pra você indicar o melhor filme que você já viu na tua vida. Eu sei que é difícil chegar nessa lista, mas eu vou pedir também um filme nacional pra separar os dois, porque às vezes pra gente ter dois filmes é pra você indicar. Por algum motivo, né? A gente sabe que tem milhões de critérios, mas um filme que te vem à mente agora, você quer indicar.
Cara, assim, um filme que eu gosto muito, assim, nacional, aí já falando, e até talvez na minha vida, mas que eu acho assim também, eu descobri ele até na faculdade, não tinha visto antes. É o Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, assim, que eu acho que assim, é um filme fantástico, assim, um filme ousado, inventivo, atual para sua época, né, político, mas com metáfora. Enfim, eu acho que é um filme realmente muito potente, que me vem à cabeça em vários momentos, sabe? Ele se tornou uma referência constante, assim, da inventividade dele, do comprometimento dele com o momento, e com as atuações, então, com cenários, com a fotografia, com o movimento de câmera, com a montagem. Eu acho que é um filme muito, muito uma aula, assim, de cinema, sabe? De cinema não convencional, de cinema não tradicional, de quebrar as regras, mas sem também ficar uma coisa completamente maluca, sem sentido. Não, ele tem muito sentido. Então, e cenas memoráveis, assim, né? Então, é um filme que tá muito comigo, assim. Então, eu acredito que é realmente, pra mim, é o brasileiro, pra mim, o melhor filme humildemente, na minha opinião, que é aquele filme que fica, né? Aquele filme que fica com você. E pra mim, ele sempre tá comigo, assim.
Então, já na lista apareceu os dois aí, tanto o nacional já é o melhor filme de todos. E com isso, a gente fecha o programa Cidade é Sua de hoje. Então, aquele menino que morava na locadora lá, hoje a locadora se expandiu, é um festival pela cidade. Então, a gente reforça aqui as datas. O Festival Olhar de Cinema é dos dias 4 a 13 de junho. Todas as informações tem no site olhardecinema.com.br, com ingressos acessíveis, muitas sessões de graça, sessões a R$8 a meia, a R$16 a inteira, outras um pouquinho mais caro também, mas vai para R$18 ali, como a gente falou. E a gente agradece muito a presença do Antônio Gonçalves, que é o diretor e idealizador do Olhar de Cinema. Antônio, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, falar um pouco do festival e também um pouco dessa tua história com o cinema.
Eu que agradeço, obrigado, foi muito legal, assim, até comecei a fazer uma ligação, na verdade, né? Na locadora você compartilha filmes também, né? Então, na verdade, eu tô fazendo a mesma coisa há 40 anos, caramba, que loucura, mas obrigado aí pelo espaço e pela divulgação do festival e tua disposição, foi muito legal.
E esse foi o programa Cidade é Sua, muito obrigado.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E pra não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Enquanto o país inteiro discute o fim da escala 6x1, a Rádio TMC foi além e inventou a escala 3x1. É isso mesmo, 3 jogos no mesmo dia, praticamente no mesmo horário. E a mesma equipe dividindo o cérebro para não pirar. Se você acha o seu chefe exigente, imagine a nossa equipe de produção no sábado, dia 30 de maio, às 14h. O Porto assume o comando da jornada do FM para um esquenta unificado, tentando explicar para o ouvinte como entender e ouvir as três partidas, realidades paralelas ao mesmo tempo. Às 15h, abre a primeira dimensão no YouTube, Paraná contra Paranavaí, direto do Valdemiro Wagner. O Paulo Debski narra do estúdio, enquanto o Robson e o JJ se viram direto do estádio. E detalhe, o Robson joga nas duas pontas, porque ele, além de comentar, ele ainda é o plantão da jornada. Mas calma que às 16h, o multiverso da TNC rasga o tecido do tempo. Nas redes sociais, em Curitiba e Flamengo, direto do Maracanã, o Edgar narra e o Serginho comenta. No calor do Rio de Janeiro, o Nicolas traz as reportagens do gramado, enquanto o Robert faz o verdadeiro milagre da multiplicação. Ele é o plantão, é o produtor, é o responsável pelas lives ao mesmo tempo. Alguém que dê um momento pra esse homem trazer a loucura. E se você acha que acabou, sintonize os seus ouvidos no 100,3 também às 16. Tem Atlético contra o Mirassol. Uma equipe de elite enviada direto para o Rio do Furacão. Elis vai narrar, Jário comenta, Monique reportagem, todos direto no estádio. No estúdio, Porto comanda a jornada e o plantão. O Lucas cuida da produção. O ET vai estar lá, puxa vida. E ao final de tudo, o Guilherme assume pós-jogo do Paraná e o Edgar fecha do Curitiba e nós descobriremos quem da equipe vai precisar de atendimento médico primeiro. Escala 6x1 é para os fracos. Venha para a escala 3x1 da TMC. Sábado às 14h, tchau. Você não deve ter entendido nada, mas o mais importante, escute a nossa jornada no sábado, começa às 14h, que é muito boa.
100.3.
Quem sabe escutar, quem escuta sabe.
100.3.
Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
Primeiro de junho, primeiro dia do mês e primeiro dia da semana, que é o quê? Uma oportunidade de você fazer uma coisa nova, de você não fazer mais uma coisa velha. Mudar hábitos, conquistar hábitos novos, fazer uma coisa legal, diferente. O que você quer fazer, Felipe, na segunda-feira?
Eu te conto depois, mas aí eu vou te dar um contraponto, porque aqui a gente tem, né, a tradição de usar ponto e contraponto. Aí você anima a pessoa fala, não, segunda-feira, começo do mês, 6 já, não, vamos lá. Mas aí a pessoa lembra que é uma semana de 3 dias só.
Ah, e é verdade, aquela
deixa
semana com sensação de stand-by, né? É verdade.
Não falo mais nada.
Seja muito bem-vindo, você que está ouvindo a gente em São Paulo através do 100.1, em Brasília também em 100.1, 101.3 no Rio de Janeiro, 100.3 em Curitiba, 88.7 em Belo Horizonte e 92.7 em Recife. Lembrando que você pode participar da nossa programação através do nosso WhatsApp, que é 11972211001. Você pode mandar sua dúvida, sua sugestão, conta pra gente o que você tá fazendo neste sabadão. E por enquanto a gente atualiza as principais notícias pra você.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Bom, vamos lá, né? Falar de jantares regados a ouro, uísques de 5 milhões de reais, mensagens de aspas irmão. Polícia Federal abriu os celulares do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do banqueiro Daniel Vorcário. E o que encontrou vai bem além de uma relação de negócios profissional, institucional, né? Como se esperaria. Segundo a Polícia Federal, os dois trocavam elogios. Se chamavam, por exemplo, de irmão e meu amigo, você não existe. Jantavam juntos em restaurantes famosos em Nova York, participaram juntos de uma degustação de uísque que custou mais de 5 milhões. Tudo pago por Daniel Vorcário.
E quando a gente fala de jantares regados a ouro, a gente está falando literalmente daquela carne que é banhada a ouro. Ficou muito famosa lá na Copa passada,
na Copa,
não é isso?
2018,
que,
né?
Que os jogadores iam se alimentar num restaurante de um chefe famoso que jogava ali o sal em cima da carne com aquela mãozinha de
sais de ouro, sei lá.
Enfim,
pó de ouro.
É essa carne que rola nesse tipo de jantar. Né? O problema é que depois desses momentos, né, a investigação apontou que esses encontros eram frequentes e eles eram seguidos por investimentos bilionários do Rio Previdência, que é o fundo de pensão dos servidores públicos do Rio de Janeiro, em produtos do Banco Master, controlado pelo banqueiro. Ao todo, cerca de 3,7 bilhões de reais do dinheiro dos servidores teriam sido aplicados nesse esquema durante a gestão de Castro. A defesa do ex-governador nega qualquer irregularidade e diz que tudo seguiu critérios técnicos. Mas para os investigadores, a proximidade entre os dois ultrapassa e muito o que se espera de uma relação puramente institucional.
Após os Estados Unidos classificarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, a preocupação agora é com os bancos. O mercado financeiro teme que essas instituições passem a tratar o Brasil com mais desconfiança, exigindo mais burocracia e cobrando mais caro para fazer negócios com empresas brasileiras.
No dia seguinte ao anúncio, a bolsa caiu e o dólar subiu para R$5,04. Especialistas alertam que o efeito pode ser mais amplo. Turismo mais caro, menos investimento estrangeiro e um ambiente de negócios mais complicado para o país.
O que significa, numa rápida leitura, e ao longo da semana que vem a gente vai apurar melhor isso, que o mercado financeiro, ao contrário de muitas análises superficiais, não simplesmente abriu os braços para a CIA e outros órgãos no entorno da CIA, poderiam, em tese, a gente está falando sempre em tese, né? Poderiam agir em território nacional a partir de agora com essa determinação do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Tudo ainda é teoria, mas, né, alguns estão vendo de uma maneira mais serena que outros, né? Bom, mudando de página aqui, teve confusão no Paraguai envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Telões publicitários hackeados na fronteira do Paraguai com o Brasil. Ouça só que inusitado, né? Exibiram uma montagem do Bolsonaro agredindo o jogador Gustavo Gomes, da seleção do Paraguai, do Palmeiras também, né? E o estrago foi imediato, literalmente. Por cerca de uma hora, três painéis em Cidade del Este, cidade do Paraguai que faz fronteira com Foz do Iguaçu, mostraram imagens provocativas, misturando política e futebol com frases como "o Hexa é nosso".
E os moradores ficaram tão revoltados que eles destruíram um dos telões nas ruas. E a confusão foi tanta que o próprio presidente do Paraguai, Santiago Penha, foi às redes sociais lamentar o ocorrido e ordenar a retirada dessas estruturas. As empresas donas dos painéis afirmam que foram vítimas de um ataque hacker e já registraram queixa criminal. Até agora, ninguém sabe quem está por trás dessa montagem.
Mais um destaque do noticiário internacional aqui. Os Estados Unidos bateram na mesa em Singapura. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, avisou que a China está crescendo militarmente rápido demais. O americano cobrou que os aliados asiáticos paguem mais pela própria segurança. O recado foi dado no principal fórum de defesa da Ásia, o Diálogo de Shangri-La, onde Hegseth pediu que países parceiros destinem pelo menos 3,5% do que produzem economicamente para gastos militares.
Olha só, a lógica de Trump é muito clara. Acabou a era em que os Estados Unidos bancavam a proteção a outros países. Além disso, Hegseth deixou no ar um aviso sobre o Irã. Disse que Washington está pronto para retomar ataques caso as negociações para impedir que o país desenvolva armas nucleares fracassem.
Falando nele, Donald Trump está prestes a completar 80 anos e o seu médico garante que ele está em excelente saúde. Totalmente apto para continuar como presidente dos Estados Unidos, relatório divulgado pela Casa Branca diz que Trump passou por mais de 20 especialistas, fez tomografia, exames do coração, testes de rastreamento de câncer e até um exame para detectar sinais de demência, no qual tirou nota máxima, 30 de 30. O colesterol melhorou com remédios, mas os médicos recomendaram dieta e exercícios porque ele ganhou 6 quilos desde o último exame. Está na beira do limite da obesidade.
Então, parece que os processos que ele usa para ficar mais bronzeadinho não estão causando nenhum problema, né? Não estão causando câncer de pele, nada assim. Por enquanto, está tudo bem.
Que mal. É o filtro.
Ah, tá. 12:10. E Carlo Ancelotti definiu os jogadores relacionados para o amistoso contra o Panamá, que acontece amanhã. O nosso repórter Léo Pinheiro está ao vivo no CT da Seleção Brasileira, na Granja Comari, em Teresópolis, e traz todos os detalhes para a gente. Fala, Léo!
Boa tarde, um abraço para todo mundo aqui ligado na TMC. Conforme a gente já tinha antecipado ao longo dessa semana na programação da TMC, não teríamos surpresas nessa equipe para o amistoso contra o Panamá amanhã no estádio do Maracanã. Projeção de um público próximo à casa de 70 mil pessoas e o Carlo Ancelotti mantém a estrutura. A exceção é o sistema defensivo, o miolo defensivo, já que a dupla titular estará em campo daqui a pouquinho na decisão da Champions League. Tanto o Marquinhos quanto o Gabriel Magalhães, jogadores importantes para Arsenal e PSG, além também do Gabriel Martinelli, esses ficam de fora e por isso a escalação da seleção brasileira é a seguinte para o jogo de amanhã. Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro, Bruno Guimarães, Casemiro e Matheus Cunha, ali mais centralizados, e na frente Rafinha, Vinícius Júnior e Luiz Henrique. Essa formação da seleção brasileira que teve a confirmação vinda do Carlo Ancelotti de que não contará, na verdade, não cortará o Neymar. O Neymar permanecerá na seleção brasileira, independente da condição física dele. Se ele se recuperar para o primeiro jogo, tudo bem. Se ele se recuperar para o segundo jogo também, tudo bem. Neymar seguirá com a seleção brasileira. Carlo Ancelotti indica que não vai fazer alterações na lista de convocados e por isso existe essa tranquilidade maior também para o camisa número 10 do Santos tratar, se recuperar e estar à disposição para algum momento da Copa do Mundo. Repetindo, a projeção é de que entre 2 a 3 semanas ele esteja apto para estar em campo, mas o Ancelotti confirma: Neymar vai viajar com a seleção brasileira, ele estará no grupo da Copa do Mundo.
Valeu, Léo. O Léo segue acompanhando, como toda a nossa equipe da Transamérica TMC, tudo que está